Muito boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação. Nosso assunto agora é o mercado da soja e mais um dia de comportamento técnico, variações bastante tímidas e um mercado estável na Bolsa de Chicago. As cotações nessa quarta-feira tiveram um dia bastante tranquilo no mercado futuro norte-americano e claro que isso ajuda a travar os negócios no Brasil, a formação de preços, e é tudo isso que a gente confirma agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Carol, boa tarde a todos.
É isso, né, Vlamir? Falta lenha na fogueira para a soja se movimentar de forma mais agressiva na Bolsa de Chicago, não?
Exatamente. E essa lenha na fogueira seriam umas grandes compras chinesas que elas devem ocorrer. Mais tarde, provavelmente eles vão ter que comprar. Eles precisam ainda hoje entre 10 e 15 milhões de toneladas para serem compradas nos Estados Unidos. Mas não vem fazendo. Eles vêm atuando aí 100 mil, 200 mil. Vamos dizer assim, eles estão fazendo mais um mercadinho de feira do que um mercado de atacadista. Então, e aí Chicago acaba não reagindo, né? Porque de um lado tem o Trump batendo lá, toda semana ele tem uma pitada em cima do chinês, né? Então, agora da semana, anunciando que se os chineses não aceitarem todo o acordo e assinar o acordo, o tarifaço volta em dezembro. Então, isso o mercado não gosta, né? Então. E por aqui o clima favorecendo a safra também acaba tirando um pouquinho da pressão lá em Chicago, né?
Vlamir, o senhor fala que a China ainda precisa comprar algo entre 10 e 15 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Isso para estar coberta, para concluir 2019 e começar 2020, ou por um acordo firmado, um acordo assim, né? Aquelas sinalizações de compras a serem feitas nos Estados Unidos?
Olha, Carol, na realidade são para atender os dois fatores. Eles precisam da soja e eles já anunciaram que devem comprar isso aí para estimular o acordo dentro do acordo, né? Então, os chineses estão usando do argumento de que eles vão fazer essa compra e eles precisam da soja. Não há como eles passassem a comprar, porque o que eles têm comprado no Brasil nas últimas semanas aí é volumes pequenos, então não estão conseguindo se abastecer aí para cobrir a virada do ano aí, que provavelmente em janeiro a gente não vai ter nada para vender e eles vão continuar consumindo soja, né?
Vlamir, o senhor fala que há também algumas poucas movimentações acontecendo no Brasil. Eles ainda estão comprando pequenos volumes no Brasil. Isso também deve durar pouco porque acabou a soja do Brasil. Isso tem motivado uma melhora dos prêmios, tem motivado uma melhora, de formação, inclusive, dos preços futuros diante dessa sinalização de demanda ou ainda não?
Olha, o mercado brasileiro, nessa semana principalmente, ele está mais atrelado a essa variação cambial positiva, que tem dado fôlego e melhorado as cotações, do que efetivamente seguindo outras linhas, mesmo de prêmios, não tem mostrado muita mudança de prêmio, ele não tem dado muita atenção também a essas flutuações pequenas de Chicago. O efeito câmbio tem tido força maior aqui no mercado brasileiro que qualquer outro fator.
Agora, Flamir, além do efeito câmbio, a questão da regionalidade, quando é formação de preço no interior do país, demanda interna, traz ainda boas oportunidades para quem tem soja da safra velha ainda para comercializar?
Sim, a demanda interna continua. O Brasil vai ter um crescimento de consumo nesse ano em função do segmento da carne todo aí, né? Boas expectativas de exportação para 2020 também. Veio melhorando os níveis de exportação agora. A demanda interna desse final de ano também é forte no setor da carne. E automaticamente ainda nós temos aí mais algumas semanas de demanda para o setor de ração, né? Provavelmente mais um mês ainda de trabalho das indústrias de ração, isso é demanda, né? Então, e as indústrias de farelo aí, as esmagadoras de soja, vão precisar atender esse segmento pelo menos aí até a primeira semana de dezembro, porque depois do dia 15 muitas indústrias de ração param, né? Em férias coletivas, param para fazer manutenção de equipamentos e voltam lá depois do dia 15 de janeiro. Então há uma parada nesse período, mas a maioria precisa de matéria-prima para trabalhar. Então, ainda vai girar ainda produto aí, vai girar farelo, vai girar soja-grão, mas regionalizado e pagando um pouco mais, né, Carol? Normalmente ele paga um pouquinho mais do que que o mercado de exportação.
Exatamente isso que eu ia perguntar agora. A demanda interna, em determinado momento, já paga, então, melhor que a exportação, Flamengo.
Sim, hoje, quando tem os negócios regionalizados, eles estão saindo um pouquinho acima do valor de exportação. Isso
Tá.
acaba refletindo para o produtor aí, a gente tem visto perto de R$ 1 aí a mais do que poderia ser liquidado na exportação, né?
Tá. Vlamir, isso tudo sinaliza uma força para o mercado, para a comercialização de soja da temporada 2019-20? A gente tem ainda sendo reforçadas essas boas perspectivas para esse próximo ano comercial do Brasil?
Olha, eu acredito que 2020 vai ser um ano melhor que foi 2019, vai ser um bom ano para o setor da soja, para o milho, ambos vão estar muito bem. As cotações já são melhores, né? Então, se a gente olhar hoje, os fechamentos estão adiantados, a comercialização brasileira já andou bem. Por exemplo, Mato Grosso já está perto de 50% das. Mato Grosso tem mais de 15 milhões de toneladas negociadas da safra nova, então. E é bom sinal, né? Porque é um ritmo histórico para o Brasil aí. Nós estamos no melhor momento histórico de vendas antecipadas.
Ah, é?
Cotações médias estão aí em 15% acima do que foram ano passado. E isso, o fluxo foi bom aí para o produtor. E agora, nesse momento, como grande parte já vendeu muita soja, o pessoal vai segurar um pouco as vendas para esperar se definir a safra, né? Ninguém vai correr o risco aí de enfrentar algum problema climático lá na frente e você tá com vendas em excesso, você não consiga cumprir com os contratos. Mas a comercialização andou bem. Hoje também está dando boas oportunidades. O mercado aí deu chances até R$ 90 aí para a posição de julho do ano que vem.
Nossa.
Então está dando condições boas aí para fechamentos. Nós tivemos muitos negócios já nessa faixa também. Nos portos, os níveis continuam firmes, né? Hoje varia de R$ 87 a R$ 90 para a safra nova, com as posições começando a partir de fevereiro, março é a posição mais barata, na faixa de 87, o abril, maio, 88, junho, 89, chance de 90 aí para julho cheio, que é as posições de portos aí para 2020, né?
Caramba, Vlamir, a gente já tem R$ 90 para julho de 2020, portanto.
Já temos esses níveis, já teve negócios, muitos negócios nesse nível, por isso que a comercialização andou bem, né, Carol? Então, dá para ver que no próprio Mato Grosso, aí, a média negociada da safra nova já está acima de R$ 70 no mercado local,
Safra.
safra nova. Então, isso é uma cotação muito boa para o mercado futuro, né? Então, por isso que andou bem, né?
Tá. Vlamir, o senhor
O
citou o.
produtor aproveitou, a gente sempre brinca aí, né, que quando tem aquelas semanas que as cotações estão em alta e a gente coloca, diz, ó, tá passando um cavalo encilhado aí para o
Cavalo
produtor.
encilhado.
E esse ano a gente falou várias vezes de vários cavalos encilhados que passaram e os produtores aproveitaram e montaram no cavalo e fizeram comercialização, já estão com margem de lucratividade garantida. E agora é tocar a safra e colher uma boa safra, né?
Vlamir, o senhor citou o Mato Grosso com 15 milhões de toneladas comercializadas aproximadamente. Nos outros estados, essas médias também são tão boas quanto a do Mato Grosso?
Na maioria dos estados, as comercializações estão adiantadas perante a média histórica, mas normalmente o
Tá.
Mato Grosso está à frente, né? A nível do Brasil, nós estamos aí perto de uns 35%, vamos dizer assim, a média Brasil, e o Mato Grosso acima de 45 para 50. Então, o Mato Grosso na frente, e estados como o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, são estados que já negociam um pouco mais lento, né? Na faixa de 20, 22, no máximo 25%. E aí, o restante Centro-Oeste também acima de 35 e o resto do Brasil abaixo de 30. Então, é nessa linha que está a comercialização, mas em ritmo histórico avançado, né? Estamos bem,
Certo.
estamos começando.
Nem mesmo os problemas ou as incertezas sobre o clima puderam limitar o ritmo dos negócios, né, Vlamir? O produtor realmente buscou se garantir aí nesses valores, nesses patamares interessantes de preço.
Exatamente. O produtor sabe que ele vai colher a safra, né? Ele vai colher mais ou menos, mas ele vai colher. Então ele acabou comercializando e aproveitando das cotações dentro de um nível razoável aí para a safra, né? Então, como os riscos normais, por exemplo, de perdas no Mato Grosso são os menores, estiagem, problemas de perdas no Mato Grosso geralmente são os que menos impactam, se a gente comparar com os demais estados. É por isso que também a comercialização andou mais lá e aí os produtores também no Mato Grosso usam muito da venda antecipada da soja para garantir pagamento de insumos. Então, como os recursos são escassos para o grande volume de dinheiro que é necessário para uma safra como a do Mato Grosso, que deve superar 33 milhões de toneladas, a comercialização antecipada é uma alternativa boa e esse ano se pegou as melhores cotações da história para a soja antecipada.
Vlamir, se a gente passa para o mercado do milho, a gente vê uma situação semelhante, né, de preços muito interessantes para 2020, uma demanda também fortíssima. A gente tem aí o produtor aproveitando esses bons momentos no milho também?
Sim, comercialização do milho também estava adiantada. Por sinal, a comercialização do milho começou mais cedo que da soja, esse ano, a safra futura, né?
Uhum.
Então, andou bem também, está bem adiantada. O produtor aproveitou as cotações aí do milho futuro, acima de R$ 40 nos portos. Então, deu giro, deu margem. O produtor já está com o milho da safrinha que vai ser plantado lá em fevereiro. Ele já está vendido para entregar em julho, agosto, setembro, com valores que dá margem de lucratividade produtora, hein? Acima de R$ 40, que teve muito fechamento nos portos, de 40 a 42, que girou bastante coisa na safra nova do milho nos portos brasileiros, né? A demanda local agora tem que correr atrás, né? Porque a comercialização já girou bem. A safra de verão também tem grandes volumes já negociados na exportação. E aí o Brasil vai precisar de muito milho para atender toda a demanda, o segmento de ração, exportação de carne, mercado interno. Sinalizando um excelente ano para milho também em 2020, né? O milho já também mostrando o seu fator positivo, o Brasil se consolidando como o segundo maior exportador mundial já agora nesse ano.
Uhum.
E agora com passos largos para 2020, talvez chegar muito perto dos Estados Unidos, aí que está com projeção entre 45 a 48 milhões de toneladas. E o Brasil tem potencial de chegar a esses números em 2020.
E se tornar o maior exportador mundial de milho, Vlamir?
Eu acredito que sim, talvez não nesse ano, mas eu acho que no máximo nos 3 anos o Brasil será o maior exportador mundial de milho, como ele é de soja. Né?
E é uma situação interessante de observar, né, Vlamir? Porque a gente veio de anos e anos de safra cheia, preços em queda. Safras quebradas, preços muito altos e o produtor não tinha milho para atender ou para aproveitar esse preço. Parece que a gente finalmente está conseguindo trazer uma equalização aí para a cadeia produtiva do milho no Brasil.
O milho teve vários fatores positivos, né? O milho no mercado internacional se valorizou, né? Hoje o milho ele vale acima de 10 dólares a saca nos portos, né? Na faixa de 10 dólares.
Uhum.
Isso é uma boa cotação. O produtor conseguiu estabelecer tecnologias para produzir altas produtividades na safrinha. Fato que antes só se conseguia altas produtividades na safra de verão, a primeira safra, agora a safrinha também se colhe muito milho. Então o produtor melhorou a sua tecnologia, melhorou a produtividade, cotações melhoraram, automaticamente o milho se tornou um produto de alta rentabilidade também na segunda safra, ou safrinha, aliado à soja, né? Então agora nós temos duas ferramentas, dois produtos de excelente rendimento aí para o produtor tocar suas lavouras. Né?
A gente tem um percentual de comercialização dessa safrinha também, Vlamir?
Olha, a safrinha também andou bem, Carol, ela já está hoje, Mato Grosso, vamos dizer assim, também acima de 40%, os demais estados, aí todo mundo acima de 30% na média, e estados com comercialização mais lenta, no caso Paraná e Minas Gerais, no caso da safrinha, que estão na faixa dos 20% comercializados, né? Mas os demais do Centro-Oeste acima de 30%, 35%, e Mato Grosso acima de 40.
Né? Maravilha. Vlamir Brandalize, te agradeço muito pelas informações, pelas orientações, principalmente por essas boas notícias para o produtor brasileiro de soja, de milho. E o senhor sabe, é nosso parceiro, volte sempre e desejo um excelente restinho de semana e de feriado para o senhor.
É isso aí, Carol. Um bom plantio para o produtor ainda que está no campo aí,
se
que
Deus
o clima
quiser.
Se normalize. E um abraço a todos.
Que assim seja, Vlamir. Um abraço para o senhor também. Como eu disse, excelente final de semana e semana que vem tem mais, né, Vlamir?
Exatamente.
Até a próxima, Vlamir. Obrigada. Conosco, portanto, Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, que nos trouxe, então, boas informações e boas perspectivas para os mercados de soja e milho aqui no Brasil. A gente tem visto realmente um momento importante, reforçando aqui algumas referências que o Vlamir nos trouxe. A soja da safra nova testando nos melhores momentos nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, até R$ 90,00 nos portos, referências para posições de entrega ali para junho, julho. Os valores da safra velha valendo entre R$ 87,90 por saca, R$ 90,00, como eu disse, posições mais alongadas de entrega. Então, atenção. Para milho, preços acima dos R$ 40,00 base porto, excelente oportunidade para o produtor. Na B3, as cotações sobem muito forte dia a dia. Então, fique atento, faça o seu planejamento, crie uma estratégia eficiente de comercialização e aproveite, como disse o Vlamir, esse cavalo encilhado que está passando com essa variação positiva do dólar, mais a questão da demanda, a demanda interna forte, enfim, essa composição de bons fatores formando bons preços. Vamos checar como ficaram os números na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. A gente começa com os números da soja. Fecharam com leves baixas o novembro, que já sai da tela, 9 dólares e 2 centos por bushel, caindo 3 pontos mais 25. O janeiro, 9 dólares e 15, queda de 1 ponto mais 75, mesma baixa para o março, que fechou com 9 dólares e 28. O maio, 9 dólares e 40 centos por bushel, queda de 2 pontos. No milho, as cotações recuaram. O dezembro fechou com 3 dólares e 75 centos por bushel, 2 pontos e meio de baixa. O março, 3 dólares e 84, caindo também 2 pontos e meio. O maio, 3,89, com queda de 3 pontos. E o julho, 3 dólares e 95 centos por bushel, caindo também 3 pontos. Concluindo com os números do trigo, o mercado realizou lucros nesta quarta-feira, depois das altas fortes da sessão anterior. Dezembro fechou com 5 dólares e 9 centos, baixa de 8 pontos. Mesma queda para o março, que fechou com 5 dólares e 13. O maio, 5 dólares e 18, caindo 7 pontos mais 75. Assim como o julho, que fechou com 5 dólares e 22 centos por bushel. Esses são os números de fechamento desta quarta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue trazendo as principais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima.